Bem-vindos ao Privet Show, parte da Betânia. Isto é o episódio 85 com o meu grande amigo Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro?
Alex, estou bem. Numa semana de Liga dos Campeões.
Histórico.
Posso já aqui adiantar que estive num dos melhores estádios da Europa. Era um dos objetivos que tinha. No Allianz Arena. Um estádio fantástico, Alex. E também fantástico. Foi Sporting. Portanto, já lá vamos. Temos aí um rescaldo agora para fazer da Liga dos Campeões. Sporting está no top 8.
Verdade, e eu tenho uma questão que eu quero presentear a todos os espectadores do Pre-Bet Show. Eu pessoalmente estou a gostar deste novo formato da Liga dos Campeões.
Também eu.
O que é que estás a achar?
Também eu, Alex. Tem sido uma discussão, obviamente, sempre que há mudança de formato. Uhum. Há opiniões contra, a favor.
Exato.
Há pontos contra e a favor. Eu gosto, porque gosto da competitividade que lhe está a trazer. Porque os clubes mais fortes, como estão a defrontar mais entre si, estão a perder mais pontos.
É
não é
verdade.
Aquele passeio na fase de grupos como era sempre.
É verdade.
Em que a esta altura já tinhas os Bayerns, os Reais Madrid, etc., completamente qualificados.
A dominar o seu grupo.
Já iam descansar nos últimos dois jogos da fase de grupos. E agora, nesta fase de liga, não é assim. Há muitos clubes que estão ou não em posição de top 8.
Sim.
Real Madrid, Bayern, esses dois, e que precisam destes jogos agora finais para lutar,
é
jogos complicados, e portanto gosto muito, eu gosto mesmo, estou a gostar, posso vir a morder a língua e discordar, mas a mim parece-me que trouxe mais surpresa e mais competitividade, mais show à Liga dos Campeões.
E é ótimo ver um top 4 com Liverpool, Sporting em segundo.
É verdade, Alex.
E depois temos o Mónaco e o Brest. Exatamente.
Quem é que, no início da competição, diria que este seria o top 4?
Completamente.
Se podíamos dizer, ok, Liverpool andará no top 8.
Brest? Ninguém ia estar a meter no top 4.
Primeira participação.
E o Sporting, os adeptos ingleses, bem agora aprenderam que
o Sporting
era inevitável com o Ruben Amorim.
Exatamente.
Mas temos de ir primeiro ao estádio que tu foste, Benfica, não foi?
Alex, não foi um jogaço, falávamos há pouco aqui ao 9, claramente não foi, nem da parte do Benfica, nem da parte do Bayern Munique, mas é, já dizer assim, porque acho que é importante dar estes inputs quando eu e tu estamos nestes jogos importantes e nestes estádios em que todos queremos ir, quem gosta de futebol.
Sem dúvida.
Estádio inacreditável, por fora e por dentro, lindíssimo. É uma experiência que recomendo a todos vivamente. E portanto, por essa parte foi muito bom. Obviamente que foi mau o Benfica não ganhar, neste caso perdeu, mas eu diria que era expectável. E nós aqui, quando fizemos a antevisão, quer no início da fase de grupos, quer na segunda-feira, na pequena antevisão que fizemos para este Bayern no Benfica, nós dissemos, achamos que o Benfica obviamente não vai ser goleada em Munique, porque também já tem um nível diferente, mas era muito complicado não perder em Munique.
Concordo muito com o que estás a dizer. Jamal Musiala esteve muito bem neste jogo e sim, o que é que nós conseguimos perceber do jogo do Benfica frente ao Bayern?
Há um dado muito importante, não é,
Alex? Exato. O Benfica aceitou que teria de ir com uma abordagem mais defensiva para o jogo com o Bayern e conseguimos ver que o melhor central do Benfica não é Otamendi, não é António Silva, é Tomás Araújo. Sem dúvida alguma, a forma como ele sai a jogar, o posicionamento, a inteligência, é um central que está a desenvolver para a seleção nacional, sem dúvida.
Alex, é aquela palavra que tu às vezes usas os nossos estrangeirismos do futebol, composure.
Exatamente.
O Tomás Araújo, em momentos de pressão durante o jogo, foi o jogador do Benfica com mais compostura,
confiança.
Com mais serenidade, confiança, exatamente, confiança na sua qualidade para, como tu disseste bem, em momentos de aperto, até na sua grande área, tentar sair a jogar e, portanto, apostar sempre nesse futebol positivo. Deixa-me dar esta opinião, que é, eu concordo contigo, eu percebo a abordagem inicial de Bruno Lage, não concordo, já tínhamos falado aqui, é um risco alterar sistema tático em função do adversário, e percebemos que havia jogadores que estavam muito confortáveis, mas eu consigo perceber a ideia que está por trás desta opção de Bruno Lage. E depois, só foi pena é que dentro dessa ideia, depois o Benfica tenha tido a manta um bocadinho curta.
É verdade.
Não tenha conseguido esticar o jogo e, portanto, criar um bocadinho mais de perigo ao Bayern, nesse sentido.
Muito.
Agora, teve muito equilíbrio defensivo, e deixa-me dar aqui mérito, porque não temos dado, mas eu acho que fez uma das melhores exibições ao serviço do Benfica. Que exibição de Trubin, Alex.
Ah, sim. E em noites europeias o Trubin aparece.
É verdade.
Nós vimos com o Inter quantas defesas foram naquele jogo.
Sim, sim.
E agora, frente ao Bayern... Sim, foi muito notório.
Acho que estes dois dados são os dados mais positivos, neste caso, da equipa de Bruno Lage.
E também Frank Israel, a fazer um grande jogo frente ao Man City.
Já que falamos de guarda-redes, é verdade, sim, senhor.
Os dois guarda-redes estiveram em grande destaque.
Alex, para te perguntar o seguinte, nós falávamos há pouco aqui top 8, já agora, para vos dar contexto aí em casa, caso não tenham visto a tabela, neste momento o Benfica, estive eu aqui a ver, Alex, está em 19º, nos 24, mas está tudo muito equilibrado, porque de 19º até o 8º, há apenas 3 pontos de diferença. O 8º, 7º e 6º têm 9 pontos.
Muito
Benfica, Real Madrid, Bayern Munique, Milan, Atlético de Madrid, são tudo equipas que estão nessa parte de baixo, mas estão em todas 6 pontos e com grandes possibilidades de pelo menos ir ao playoff ou até de ainda conseguir, que ainda faltam 3 jogos, de ir ao top
8. Então, Pedro, qual é a tua previsão aqui para o top 5 da próxima jornada, aqui na Liga dos Campeões?
Olha, a minha previsão top 5, Alex, estive a ver as pontuações e os próximos jogos, e o que eu acho é, Liverpool vai se manter no top 5. Barcelona vai se manter no top 5. Borussia Dortmund mantém-se no top 5.
No top 8.
E Sporting também. E eu acho que quem vai entrar aqui vai ser o Inter de Milão.
A minha previsão para estar no top 5 na próxima jornada da Liga dos Campeões, eu acho que vai estar o Liverpool, o Inter, o Barça, sim, o Manchester City e eu também acho o Dortmund. Acho que o Dortmund também irá estar.
Porquê que eu meti o Sporting aqui? Porque eu, e já falámos sobre isso, eu acho mesmo que o Sporting não vai perder contra o Arsenal. Isso é um... Teremos tempo de falar isso só mais à frente, mas eu, como eu acho que o Sporting, no mínimo, empata contra este Arsenal, eu acho que o Sporting mantém-se lá.
Gosto.
Tenho esse feeling.
Gosto e quero pensar assim feeling. Também. Por isso, Sporting, vencem este jogo frente ao Arsenal.
Alex, um desafio para nós os dois, sim, e volto a dizer, para vocês aí em casa, antes de fecharmos aqui este leque da Liga dos Campeões, é, nós já da outra vez fizemos isto, MVP, equipa ou momento de surpresa, e a nossa desilusão. Nós no MVP, claramente, temos que escolher um jogador, mas quer na parte da surpresa, como na parte da desilusão, pode ser um momento, uma equipa, um treinador, um jogador, o que eu e tu achemos, Alex.
Completamente.
Manda vir o teu MVP, a tua surpresa e a tua desilusão.
O meu MVP é Victor Gyökeres, que foi o melhor jogador no Sporting Manchester City, não foi Erling Haaland. A minha surpresa é que o PSG é o pior classificado de todas as equipas francesas. Brest ainda não perdeu, Lille está à frente e Mónaco também está à frente. E a minha desilusão é que Kylian Mbappé no Real Madrid não está a resultar. E ali está um grave problema, Jude Bellingham e Kylian Mbappé. Não é Vinícius, porque se virem o jogo jogado, Jude Bellingham e Mbappé estão a fazer as mesmas movimentações e no futebol isso não dá.
Não.
Porque o Rodrigo é quem trazia o balanço.
É verdade.
O Rodrigo Góes está a fazer falta e claramente é muito subvalorizado pelo mundo inteiro. Rodrigo Góes.
E dou-te aqui este parênteses. E há um jogador que faz falta também no Real Madrid para as segundas partes. Roselu.
E Carvajal não estar.
Carvajal,
a liderança.
Um dos capitães.
A liderança. Portanto, e o que eu quero é agora é top 30 da Ballon d'Or em 2025.
Tu foste na surpresa negativa. Eu vou dar aqui uma tónica positiva.
Ah.
O meu MVP desta semana com um hat-trick no Liverpool Bayer Leverkusen é Luís Dias. Marca, vejam a jogada e o gol de 1-0. Espetacular. Portanto, Luís Dias MVP. A minha surpresa é a goleada do Sporting. O Sporting não ganhou, o Sporting goleou. E a minha desilusão é o Bayer Leverkusen, que levou 4-0 do Liverpool. E, portanto, queria dar aqui estes destaques. A goleada do Sporting é uma surpresa, Alex. Acho que toda a gente considera que é uma surpresa. Os próprios jogadores do Sporting e o seu treinador consideram que é uma surpresa. Não acredito que não acreditassem, neste caso, que iriam vencer. Mas golear este Man City, da maneira impositiva como foi,
foi.
É, como tu disseste há pouco ao 9, para toda a Europa ver.
É, completamente.
Estejam avisados.
Liverpool 100% vitorioso. Concordo muito com o que estás a dizer em relação ao Luís Dias ser uma nuance muito positiva. E sim, Liverpool 100% vitorioso. 3 jogos sem sofrer, Kelleher, e um gol sofrido até agora.
Liverpool tem um gol sofrido, apenas Atalanta e Inter de Milão têm menos, têm 0, as duas nesta Champions.
Ui, mas sim.
Sabes o que não vai ficar a 0 é este, Alex.
E outro dado. Não vai. Este fim de semana, as 6 primeiras equipas da Liga Portuguesa...
Jogam todas
entre si.
Entre si. No mesmo dia. Domingo. Domingão.
Aqui em Portugal, completamente. Exatamente.
Alex, vamos ao grande clássico, ao maior desses jogos que vão acontecer no domingo, que é o clássico entre Benfica e Porto. E eu dizia-te aqui, se há jogo que não vai ficar a zeros, é este. Porque se de um lado há Karema que trocou o glu, do outro lado... a Samu Amor Odion. Alex, nós temos aqui algumas odds para vocês, para este clássico. Temos odd do Benfica a ganhar em casa 2-10, empate 3-20 e Porto a ganhar 3-40. Mas também temos, Alex, odd para os marcadores.
Exatamente, porque sim, o Arthur Coglu, a odd está 3-0-5 e Samu 2-95.
A qualquer altura.
É legítimo os dois marcarem neste jogo.
É verdade.
Por isso, olha, eu apostava.
A qualquer altura, Karema Arthur Coglu e Samu Amor Odion
podem marcar.
E isso é certo e a Betano sabe.
E Karema Arthur Coglu foi nomeado o melhor jogador da Liga Portuguesa no mês de setembro
e outubro,
com 5 golos e 2 assistências.
Sem dúvida.
Poderá marcar em casa frente ao Porto.
Nós estamos a colocar a tónica muito nestes dois jogadores e não é por acaso. Porque, de facto, os dois foram os últimos reforços, quer do Benfica, quer do Porto, e chegaram com um impacto brutal. E não foi só um impacto, porque isso manteve-se, não foram só de umas semanas.
Sim,
jogo após jogo, vão demonstrando o seu valor. Eu acho que para este clássico, sem dúvida.
E o Bruno Lage roda o plantel e tem 5 vitórias seguidas na Liga. Não é um jogo fácil para o Porto.
Não é. E eu dito aqui, nós estamos a gravar já depois de todos os jogos europeus, quer Benfica, quer Porto, perderam estes dois jogos fora. Na Champions e na Liga Europa.
Mas o Porto também está em grande forma na Liga.
É, mas eu, o que eu dizia dizer é pela negativa, porque nós não queríamos obviamente que Benfica e Porto perdessem, mas
sim.
Psicologicamente chegam os dois no mesmo patamar, ou seja, não há aqui um rival que chegue em vantagem em relação ao outro pela Semana Europeia.
Eu percebo.
Portanto, as coisas psicologicamente estão mais ou menos igualadas. A nível de qualidade, temos visto que as duas equipas na Liga Portuguesa têm crescido, paulatinamente, semana para semana, como tu dizias agora, Alex, concordo. Têm estes dois, três jogadores com maior destaque também jogo após jogo. Vai ser um grande clássico.
E o que eu gosto mais agora no Porto é que já sabemos que a defesa já está montada.
Isso aí é certo.
Já sabemos que é Francisco Moura, Martim Fernandes, Dawen Pérez, Tiago Jaló e Diogo Costa com Alan Varela ali à frente.
Precisamente.
É o melhor bloco defensivo que o Porto pode jogar e já sabemos qual é. Uhum. Isso é muito bom.
E do lado do Benfica, Alex, se falas na defesa, pode haver uma dúvida, que é na linha defensiva.
Exato.
Como é que será ainda, como é que estará a lesão de Bá e Tomás Araújo jogará lateral direito como já o fez, com António Silva no meio, ou... será outra aposta, Caboré, Freddy Cauchens. Eu sei que qualquer uma dessas apostas fará alterações táticas, quer no plano inicial, quer nas dinâmicas coletivas do Benfica. E isso é um ponto interessante para percebermos neste jogo.
Eu acho que vai ser Tomás Araújo. Para parar um Galeno, um jogador super forte.
E dar mais privada a Di Maria.
Eu acho que vai ser Tomás Araújo, sim. Estou com o feeling.
Também parece que sim. Se Bruno Lage nos ouvir, como o nosso selecionador Roberto Martínez, vocês já sabem, colocará Tomás Araújo na direita. Alex, ainda sobre o
clássico...
E qual é o teu
prognóstico
terminar...
aqui?
Ah, é isso que eu ia dizer. Para terminar ainda sobre este clássico, eu perguntava-te, 1x2 e já agora bora desafiar-nos um bocadinho mais. Golos, quantos golos neste jogo?
Eu vou para um palpite no Benfica-Porto, 2 igual, com 2 golos de Samu, 1 gol de Maria e 1 gol de Kerem Artukoglu.
Ok. Vais com 2 igual, jogo, é jogo cheio de golos. Jogo cheio
se acertar esta, é
olha,
surreal.
Olha, então eu vou dizer aqui, eu vou empate x 1 igual... um gol de Kerem Aktürkoğlu e um gol de Samuel Moradiano. Porque eu tenho quase certeza que os dois vão marcar.
Oh, vai!
E que as duas equipas vão marcar, ambas marcam.
Ah, e é importante dizer, não é o primeiro marcador, é o de marcar em qualquer altura que estamos a afirmar.
Sim, isto não é o primeiro. Exatamente, é durante, enquanto os dois estiverem a jogar, qualquer um estiver a jogar, pode marcar. Esta é o de Aktürkoğlu, 3-0-5, Samuel Moradiano.
E eu sei que não salientei muito o Sporting, agora vamos para o Braga Sporting.
Mas é justo salientar.
Mas é justo. O Sporting, as pessoas têm de ter uma noção aqui, que o Man City não perdia um jogo na Liga dos Campeões desde 2022. Estava 26 jogos sem perder. E o Sporting fez história, mostrou ao mundo que tem uma das melhores equipas no futebol atualmente.
A jogar melhor.
E a jogar melhor futebol também.
Nós pusemos aqui nos tops, a equipa do Sporting. não é à toa, não é por acaso.
E Victor Gyökeres em 2024. Já são 53 golos em 52 jogos.
É o atual
melhor marcador com o Rafinha também. Também tem 5 golos. Mas o que me choca mais é 7 golos nos últimos 2 jogos e já não há dúvidas. O mundo inteiro já conhece a celebração da máscara.
Em todos os esportes fazem essa celebração. Nós temos visto isso no ping-pong, exatamente.
É verdade. Já poderemos dizer aqui com confiança, eu pelo menos vou dizê-lo, o Ruben Amorim é dos melhores treinadores no futebol atualmente. Eu nomeava o Ruben Amorim à frente de Arteta, sem dúvida alguma. Se eu tivesse de escolher um clube, eu metia Ruben Amorim como treinador à frente de Arteta. Arne Slot à frente de Arteta também.
Sem dúvida. Eu concordo contigo.
E Gyökeres, neste momento, na atualidade, é top 5 pontas de lança no mundo do futebol.
Alex, concordo contigo. Gyökeres teve nota máxima neste jogo. Repara uma coisa.
E é homem do jogo 3 jogos em 4.
Exatamente.
Na Liga dos Campeões.
Portanto, está a fazer aquilo que nós prevíamos na pré-época. Gyökeres vai estourar nesta Liga dos Campeões.
E nós portugueses, os ingleses olham para nós, para os portugueses, e pensam que somos um povo pequeno. Mas não é verdade.
É verdade.
Olhem para a história.
Verdade.
Olhem para esta Liga dos Campeões.
Olhem
que o Benfica ganhou 4-0 ao Atlético.
E agora tinha agora 4-1 ao Man City.
Vejo o Vitória a jogar. Está a dominar na Conference League, não é verdade. Só o Chelsea. E a verdade é, Man City, Arsenal, Aston Villa, Tottenham, todos perderam.
No fim de
Por
semana.
Isso sim. Continua em português a fazer história.
Olha, Alex, falas em história e claramente já assinalámos aqui esta vitória fantástica de goleada do Sporting.
E o Braga com o Elfsborg não correu tão bem.
Verdade. O Braga não está, de facto, a passar por um momento fácil.
Fragilidades defensivas.
Vinha agora de algumas vitórias seguidas, mas é isso. O Braga apresenta muitas fragilidades defensivas. E eu acho que essas fragilidades, Alex, vão ficar a nu no jogo contra o Sport.
Ah, completamente.
Não há dúvida nenhuma. E já agora, o grande destaque deste jogo. Esta é a última semana de Ruben Amorim no Sporting, em Portugal. Fantástico último jogo na Champions pelo Sporting, 4-1 ao City. E onde é que vai acabar a sua estadia portuguesa? É em Braga, onde precisamente começou enquanto treinador na Primeira Liga. Foi em Braga, no Braga. Portanto, não deixa de ser aqui algo poético, Alex. Algo romântico, este final de Ruben Amorim ser num Braga Sporting.
Muito verdade. E eu sei que disse que o Miguel Calhas era o meu MVP na Liga dos Campeões, mas outro jogador que para mim foi um dos MVPs do Sporting é Giovanni Kenda. Nós temos de perceber que estamos a lidar com um talento
17
absurdo.
Anos.
Absurdo.
17 anos.
É a confiança, é o talento, é a experiência de já ter 4 jogos de Champions League que Ruben Amorim fez muito bem apostar nele, a jogar fora de posição, a fazer a aula toda e faz uma assistência nesse primeiro gol. Pá, não é para todos.
Não é
e
para
tem
todos.
De ser selecionado pela seleção portuguesa. Convocatória sim, convocatória sim. Giovanni Kenda, estamos a lidar com um talento diferenciado. Slamin Yamal é um talento
diferenciado. Obviamente, um dos melhores jogadores do mundo.
É um talento diferencial. Também temos com o Giovanni Kenda.
Alex, eu digo já aqui, eu confio na qualidade de Kenda. Aliás, na altura chamei a atenção para ser convocado para a seleção. É ele que vai marcar um dos gols do Sporting em Braga. Dito aqui, o Sporting vai vencer.
Também acho.
Para termos uma noção do panorama do Braga e do Sporting atualmente, esta diferença para o Braga ganhar está a 5,60 a odd, para o Sporting vencer está a 1,50.
E se marcar frente ao Braga, já são 3 golos marcados em todas as competições. Foi frente ao Benfica.
E em jogos
foi,
importantes.
Foi frente ao Benfica, não. Foi frente ao Porto, a Supertaça.
Exatamente.
Contra o Famalicão fora. Tornou-se o mais jovem de sempre.
Jogos difíceis.
E agora frente
ao
Braga.
Aí, está aí.
Pode acontecer.
Muito acho que vai ser uma despedida em beleza de Ruben Amorim.
Gosto
o Sporting
muito.
Vai vencer a Braga. E Giovanni Kenda vai ser um dos homens em destaque.
E a referenciar os adeptos. E é verdade, adeptos
é verdade,
do Sporting.
Sim,
vocês, se houver este amor, esta ligação especial que nós vimos em Alvalade, Kenda referiu. Precisamos do apoio dos adeptos.
E é um miúdo.
E demonstra a maturidade
exatamente, dele. Exatamente. Alex, nós falávamos aqui de maturidade, de qualidade. Na Premier League, houve aqui equipas que tiveram um fim de semana muito complicado.
Football Heritage, como José Mourinho disse.
Isso, no Campeonato Brasileiro.
E eu quero referir aqui aos adeptos do Pre-Bet Show. A verdade é, os títulos ganhos desde 2020, das grandes equipas
manda
inglesas,
vir, vir.
Temos o Man City com 9, temos o Liverpool com 6, temos o Chelsea com 3, temos o United com 2.
E o Arsenal.
E o Arsenal, só com um título ganho, que foi ganho quando? Na época de Covid. Ah! 5 anos atrás. Por isso, adeptos do Arsenal, Edu Gaspar já foi embora, a Arteta vai ser o próximo.
Ui!
A Arteta vai ser o próximo.
Lá
porque
está.
Sim, Pedro, imaginemos, Ruben Amorim faz um excelentíssimo trabalho no United até o final da época. Arne Slot acaba a ganhar uma Liga dos Campeões ou uma Premier League esta época. Como é que a Arteta irá justificar os resultados a ficar sempre em segundo perante o Man City?
Não consegue, até porque eu acho que nesta época não há desculpa.
Não há.
Eu consigo perceber, e conseguia mesmo, ver o processo evolutivo.
Exato.
Do Arsenal.
Sim,
e percebo
sim.
Isso. Há um projeto a médio e longo prazo. Esta época tinha que ser a época de afirmação a sério.
E era a época de contratar um ponta-de-lança.
Exatamente.
Ele vai contratar mais defesas. Calafiori, Miquel Merino.
Bem, bons jogadores. Miquel Merino é um excelente médio, Calafiori é um excelente defesa, não está isso em questão. A prioridade era um ponta-de-lança.
Epá, e o Arsenal? Quando tu falas com o adepto do Arsenal, ele parece que eles dominam o mundo já, mas a verdade é, nunca venceram uma Liga dos Campeões.
E não ganham nada.
Desde 1886, o Arsenal nunca venceu uma Liga dos Campeões.
Para quem não sabia a formação do Arsenal, aqui está, dita pelo Alex.
Mas a verdade é, o Odegaard irá voltar, e eu acredito que
isso
irá
é
melhorar,
isso é
obviamente.
Importante.
Mas a verdade é, o Arsenal, frente ao Inter, fez 46 cruzamentos. A minha questão é, para
quem?
Quem
é que estava lá para cabecear?
Para quem?
Exatamente.
Era o Kai Havertz. O Kai Havertz não está a marcar golos.
É verdade, é verdade.
Por isso, sim, adeptos do Arsenal, por favor, insistem para o vosso clube contratar um ponta de lança que Benjamin Sesko era uma boa opção do
excelente
Leipzig.
Opção. Alex, deixa-me já dizer-te o seguinte. Eu começo a achar que vai ser muito complicado para o Arsenal na luta pela Premier League. Porque se nós olharmos aqui bem, este fim de semana, como eu e tu dizíamos, fim de semana passado, o Arsenal perde em Newcastle, o City perde em Bournemouth, mas a questão é, o City está a 2 pontos do Liverpool e é o City. Vai lutar com o Liverpool até ao último segundo. O Arsenal está a 5 pontos do City.
Exato.
E a 7 do Liverpool. Repara, tem que recuperar para os dois. É que o Arsenal na época passada tinha que recuperar para um. Este ano tem que recuperar para dois. E o Liverpool não dá sinais de abrandar.
Completamente.
Não só não vai abrandar, como eu acho que vai melhorar cada vez mais.
Sim, sim.
E o City é o City, peço desculpa.
E eu ouço os adeptos. Quantos jogadores do Arsenal venceram a Premier League? O Van Dijk venceu, o Robertson venceu, o Trent venceu, o Salah venceu.
Os do City venceram.
Exato. Por isso, vamos aceitar a posição que estão e vamos melhorar as condições. Mas City, a verdade é, são 3 jogos consecutivos a perder.
É verdade.
Já não acontecia desde 2018. E aconteceu porquê também, Pedro? Não há Rodri. Não há Rodri, porque quando Rodri jogava, vimos da época passada...
O City não perdia.
O City não perdia.
Aliás, agora, quase sempre ganhava.
Uma época inteira sem Rodri. É uma urgência contratar Zubimendi para Man City em janeiro.
Zubimendi.
Urgência.
Que não foi para o Liverpool, mas agora é extremamente necessário em Manchester.
Completamente.
Do lado
blue. Ele vale a cláusula, 60 milhões paguem.
É um craque. Alex, eu digo já aqui, até isso acontecer, Guardiola tem que arranjar ali uma reinvenção.
Vai conseguir.
Nas dinâmicas do seu meio-campo.
Eu acho que ele, eu acho que o
City jogo
vai
embora,
perder
não.
Muitos pontos. Vi
houve muitos momentos do jogo que a equipa de Iraola, o City andava ao cheiro da bola.
E
eu ouvi o Lés dos Eves do Borussia.
E os adeptos do Benfica deviam estar a pensar, Milos Kerkez, que jogasse que ele fez frente ao Man City.
É verdade, belíssimo jogo.
Bem, imaginemos se tal altura fosse o Kerkez.
Tal o Barnard, se tu perceberes, eu acho que foi justa a vitória.
Foi.
E acho que o City demonstrou nesse jogo, e é sobre isso que também nos propomos aqui, demonstrou dificuldades com a ausência de Rodri, que Guardiola, para um futuro muito curto, para já, tem que o resolver, Alex. A equipa está desequilibrada.
Uhum.
Desequilibrada.
Sim.
Não está aquela equipa forte na pressão e na recuperação rápida da bola em transição defensiva. Está muito mais exposto.
E o Rodri, não ter Rodri e De Bruyne, parece que Kovacic quer fazer o trabalho dos dois. Parece que ele quer rematar mais à baliza.
E também quer estar atrás a compensar as coisas dos outros. É impossível.
Não consegue.
Exatamente.
Por isso, City, vamos ver o que é que vai acontecer em janeiro, porque algo vai mudar.
Eu mantenho o que disse. Arsenal está praticamente fora da luta pelo título. A não ser que muita coisa mude de positivo no Arsenal e de negativo no City e no Liverpool, principalmente. O City vai estar na luta, mas eu vou manter que o Liverpool vai ser campeão.
Eu acho que o Liverpool está na forma para ser campeão.
Eu vou manter.
E há uma possibilidade real do Arsenal nem acabar no top 3. Há uma possibilidade real.
Ou seja, tu achas, Alex, e já agora introduzes aqui uma dinâmica sobre um tema deste fim de semana, porque há London Derby entre Chelsea e Arsenal. E, portanto, eu gostava de perceber, quando tu falas disto do terceiro lugar do Arsenal, se calhar uma das equipas que pode ocupar a posição do Arsenal este ano pode ser o Chelsea.
Pode ser o Chelsea.
Portanto, este derby também é importante para percebermos em que nível estão estas duas equipas quando se defrontam uma com a outra.
É verdade, mas o Chelsea está numa fase de desenvolvimento que o Arsenal teve há 1-2 anos.
Ou há 3-4 até.
Exato. Mas a verdade é, o melhor lateral entre o Arsenal e o Chelsea é Cucurella. Não tenho dúvidas.
Meteste um lateral?
Não, meti um lateral. No top 5, quem é que eu meti? É isso.
Exatamente.
Vamos fazer aqui um desafio outro, que é os top 5 jogadores do Chelsea e do Arsenal.
Ou seja, vamos misturar aqui os 5 jogadores que quer eu, quer o Alex, gostamos muito num top 5 dos plantéis atuais.
Exatamente.
Não interessa a forma atual, interessa o plantel, se estão no plantel ou não.
Então, eu meto Declan Rice em 5º lugar, eu meto Saliba 4º, Odegaard 3º, Saka 2º e o meu primeiro é Cold Palmer, o melhor jogador entre o Chelsea e o Arsenal. Para lá, nós não temos o mesmo igual?
Mesma ordem.
Mas o Caicedo...
Mesma ordem, tudo igual. Pensei
mas
gostou-me no, eu pensei
não ter o Caicedo.
Porque está, finalmente, a demonstrar porque é que o Chelsea pagou o que pagou por ele. Mas eu tenho a ordem exatamente igual. E mais uma vez vos digo, nós não combinámos isto. Eu tenho o meu top 5 de jogadores atualmente entre Chelsea e Arsenal. Eu tenho 4 do Arsenal e 1 do Chelsea. Portanto, em 5º lugar, Declan Rice. Em 4º lugar, Saliba. Em 3º lugar, Odegaard. Em 2º, Bukayo Saka. E em 1º, Cold Palmer.
E Pedro, então se temos igual aqui, temos de fazer um desafio relâmpago. Tens de fazer um desafio relâmpago. Então se o Ui é para ti, é porque não fazes ideia. Espectadores lá em casa.
Não sabia mesmo.
É um desafio relâmpago entre entre o Porto e o Benfica. Ok, Pedro?
Ai, meu Deus.
Desafio relâmpago, Pedro. Tens 30 segundos para me dizeres 5 jogadores que representaram o Benfica e o Porto.
Na história toda?
Exatamente. Em 3, 2, 1.
Maxi Pereira, Rui Águas... Maxi Pereira, Rui Águas, Otamendi. Cristiano Rodrigues.
Uhum.
E falta-me um.
Chaves.
Chaves, não estou a apanhar. Espera, Argel foi. Argel
e conseguiste! Foi. Era César Peixoto.
Ah, César Peixoto.
era uma nuancinha.
Ok, porque atualmente já existe dito Moreirense.
É verdade.
Eu ia lá, logo, não me ajudou nada. Garanto aqui, sem tu perceberes, para a semana faço um desafio relâmpago que serás por ela. E não te vou ajudar. Mas consegui cumprir o tempo. Cumpri o tempo.
Adorei. Foi, cumpriste o tempo, Pedro. Boa. Adoro.
Boa. Então. Alex, para cumprirmos o tempo do nosso episódio também, temos que ir direitinhos para as jornadas a prever deste fim de semana. Bem, e que escalante fim de semana vamos ter.
Completamente, Pedro. Ia começar aqui com o Liverpool-Aston Villa. Liverpool. Mas o Aston Villa está a jogar muito também.
É verdade.
E depois o Brighton City.
Brighton-Man City e vou Man City 2. Eu não vou tenho X. Dúvidas.
Eu acho que não é desta.
Ai, Alex.
Fabian Hertzler a fazer história.
Belíssimo treinador. Gostei muito do jogo deles em Anfield.
Uhum.
Mas o City não deixa de ser o City.
Estou para ver.
E precisam, como tu disseste bem, depois de 3 derrotas seguidas, precisam de lavar a cara e de mostrar um City bem diferente. Alex, Derby Londrino já fizemos, Chelsea-Arsenal, falámos um bocadinho sobre isso. Eu vou empate.
Eu vou com a odd de 2,77 do Chelsea vencer o Arsenal. O Chelsea vai fazer história.
Eu nunca estaria à espera que o Alex fizesse empate ao Arsenal. Não estava mesmo. Eu vou empate 3,35. Já agora, Arsenal ganhar em Stamford Bridge. Ainda está um bocadinho abaixo a odd do Chelsea. É 2,40 para o Arsenal.
Exatamente.
Que, claramente, pelos últimos anos, é favorito.
E a Juve-Torino?
Juve-Torino, um grande derby da cidade de Torino.
Exato.
Eu vou Juve.
Eu vou Juve também.
O Torino começou muito bem o campeonato, a Série A, mas entretanto já veio caindo nas últimas jornadas. Chegou a estar em primeiro lugar, Alex.
Verdade.
No início do campeonato. Entretanto, o Nápoles de Conte assumiu em primeiro lugar. A luta vai ser com o Inter, já percebemos. Mas a Juve, não é com a Juve, já te disse isso. Mas a Juve vai ganhar este derby de Turim, sem dúvida. Alex, ainda em Itália, um grandíssimo jogo. O clássico escaldante. Das duas equipas que vão, mais uma vez, lutar até ao final do campeonato pelo título, Inter de Milão, de Simone Inzaghi, e Napoli, de António Conte.
E o Inter, na Liga dos Campeões, jogou frente ao Arsenal e frente ao City e ainda não sofreu um gol. Um gol na
zero
competição inteira.
Champions.
Eu vou com o Inter ganhar o Napoli.
Eu vou empate.
Ah, claro!
Posso admitir, eu estive quase a pôr um Inter, mas depois a minha caneta resvalou para o X. E portanto eu vou empate, eu não consigo ir contra o Napoli neste jogo.
Eu sinto isso, mas neste próximo jogo. Real Sociedade de Barcelona. Porque sim, espectadores lá em casa, que é que acho, qual é a odd do Barcelona para este jogo? É 1,60.
Mas há bocado desafiámos ao 9 a dizer a odd e falhámos.
Eu não estava à espera.
Eu estou, sabes porquê? Porque apesar do momento de forma paupérrimo da Real Sociedade de Imanol Alguacil, e do excelente momento de forma do Barcelona, já dissemos isto,
último
é a melhor equipa a jogar atualmente.
7 vitórias, 29 golos marcados, 5 sofridos.
Certo. Mas é sempre difícil jogar
é verdade,
em San Sebastián
é verdade.
Contra a Real Sociedade ou em Bilbao contra o Atlético. Portanto, eu vou... Não, estou a brincar. Eu vou Barcelona 2. Eu vou Barcelona 2.
Para tanta coisa.
Eu vou Barcelona 2.
Barcelona 2 também.
Estava a dar violino.
Estavas a dar violino, Pedro. Com um gol da Vandossi.
Ora, Alex, quem não dá violino sou eu e tu. Porque nós, o que nós comentamos aqui é a atualidade relevante. Vocês ouçam, subscrevam, participem. Nós para a semana estamos de volta depois de um fim de semana, como dissemos aqui, absolutamente escaldante. Futebol de muita qualidade em Portugal e no resto da Europa. Até lá, um grande abraço a todos. Até ao próximo Brevet Show.
Obrigado a todos e sejam audazes, pessoal. Vá lá, comentem!